Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasileiros repatriados da China já estão em quarentena na base aérea de Anápolis. Daniele Popov.
Nesse período, eles ficarão em observação e, caso alguém apresente algum sintoma de infecção por coronavírus, será transferido para o Hospital das Forças Armadas, na capital federal.
Equipe da Voz do Brasil conversa com alguns brasileiros repatriados.
E vamos atualizar o número de casos suspeitos monitorados em todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa mais uma campanha nacional de vacinação.
Meta imunizar 3 milhões de crianças e jovens.
Usar camisinha é uma responsa de todos.
Vamos falar sobre a campanha do Ministério da Saúde, que vai distribuir mais de 120 milhões de preservativos durante o carnaval. Priscila Terezo.
A ação quer informar, em especial, jovens entre 15 e 29 anos sobre os riscos e as consequências de contrair uma infecção por contato sexual.
Hoje, na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Eles já estão em casa, o grupo de brasileiros que vivia em Wuhan, na China, cidade onde começaram os casos de coronavírus, estão desde a manhã de ontem no país.
Eles estão na base aérea de Anápolis, em Goiás, onde vão permanecer por um período de 18 dias, chamado de quarentena.
Nesta segunda-feira, segundo dia da quarentena, os hóspedes foram avaliados e permanecem com um quadro assintomático, segundo informações do Ministério da Defesa.
São previstas 3 avaliações por dia, como aferições de sinais vitais, com medição de temperatura, pressão e frequência cardíaca.
Eles também foram informados sobre aspectos das instalações e a disponibilidade dos meios aéreos no caso do surgimento de eventuais sintomas do coronavírus. Nesse caso, está prevista a transferência para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília.
E a nossa equipe, que está lá na base aérea de Anápolis, em Goiás, conversou com alguns dos hóspedes que estão cumprindo o período de quarentena.
O aviador Márcio Paula de Oliveira, de 56 anos, natural de São Paulo, mora há 6 anos em Wuhan, a cidade chinesa mais afetada pelo coronavírus. Ele conta sobre momentos de tensão que viveu na China e o alívio de estar de volta ao Brasil.
Virou um deserto, ninguém, não se via movimento, não se via carros, não se via pessoas na rua. Também tivemos um problema de desabastecimento. Fomos por 2 vezes em mercados e vimos prateleiras totalmente vazias, ou seja, todo mundo se preparando para uma situação pior. As empresas aéreas internacionais começaram numa cadeia a cancelar todos os voos para a China. E alguns países também começaram a restringir toda a entrada de pessoas oriundas da China e principalmente do epicentro, que era a minha cidade, Wuhan. Então isso ficou meio apreensivo, para onde nós vamos daqui? Então esse momento foi um momento de tensão para a gente. Nos sentimos aliviados quando chegamos aqui e vimos tudo bem organizado, né? Tudo muito bem feito, toda uma operação muito bem pensada para a nossa chegada, né? E as instalações também, só de nível de bom para excelência. Então foi muito bom voltar e estar em casa e poder receber mensagem dos amigos e familiares, né, nos dando as boas-vindas.
Já o piloto Mauro Hart, de Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul, ainda estava se recuperando do cansaço das prolongadas horas de voo.
Ele falou das primeiras impressões quando chegou nas instalações militares em Anápolis.
Eu estou muito feliz de estar de volta ao Brasil nessa situação. O primeiro dia aqui foi tranquilo, assim, em termos das acomodações são muito boas, que dá bastante conforto a gente. A equipe médica está cuidando da gente, a gente fica mais tranquilo ainda, porque a gente está sendo monitorado e se alguém apresentar os sintomas, né, vai ser encaminhado para o devido tratamento.
E nós também acompanhamos a missão que foi até a China buscar os brasileiros.
Tudo foi preparado para que não viessem pessoas com sintomas do coronavírus. E para aumentar o cuidado, eles vieram separados no avião.
O resgate dos brasileiros e familiares que pediram para retornar ao Brasil começou antes mesmo da chegada das aeronaves da Presidência da República à cidade de Wuhan, na China. Três diplomatas brasileiros percorreram de carro, debaixo de neve, 1.600 quilômetros de Pequim à província de Hubei, onde fica Wuhan, para organizar o embarque dos brasileiros. Os aviões nem haviam pousado em solo chinês e os diplomatas percorriam casas e universidades com a missão de levar os brasileiros ao aeroporto. Os 34 passageiros, entre eles crianças, passaram por exames antes de viajar e ninguém apresentou sintomas que impedissem a viagem. Na última parada antes de chegar ao Brasil, o conselheiro do Itamaraty, João Batista Magalhães, gravou uma mensagem de dentro do avião.
Deu tudo certo. Agora é só viagem. Obrigado pelo apoio de todos.
Com exclusividade, a TV Brasil e a Voz do Brasil tiveram acesso à primeira entrevista com a tripulação. O repórter cinematográfico Warley de Andrade estava na equipe que saiu de Brasília rumo à China e acompanhou a longa jornada de ida e volta. Ele registrou tudo: reuniões, preparação das equipes médicas, exames pré-viagem, até o retorno e chegada a Anápolis, em Goiás. Ele conversou com o capitão aviador José Ananias Pereira, que comentou a importância de participar da missão de resgate.
A gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles, imagina a situação deles num país diferente, longe de casa, né?
O estado de saúde dos passageiros foi acompanhado de perto por uma equipe médica do Ministério da Saúde durante todo o voo. Um dos profissionais, Marcos Quito, explicou que o monitoramento do Ministério está sendo feito desde o início de janeiro.
A partir daí, várias ações, reuniões, discussões, trabalhos de grupo foram desencadeados e repercutiram em um plano de contingência estratégico para o país.
Assim que as aeronaves entraram no espaço aéreo brasileiro, passageiros, tripulação e equipe de apoio receberam a mensagem de boas-vindas do presidente Jair Bolsonaro.
Em pouco tempo estarão em solo pátrio e em um ambiente totalmente preparado para recebê-los. Sejam bem-vindos. Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta.
Eram 6 horas da manhã desse domingo quando os aviões da Força Aérea Brasileira, após 40 horas de voo, pousaram na base aérea de Anápolis, em Goiás. No local, todos passaram por mais exames antes da quarentena. Nesse período, eles ficarão em observação e, caso alguém apresente algum sintoma de infecção por coronavírus, será transferido para o Hospital das Forças Armadas, na capital federal. Reportagem Daniele Popov.
E o Ministério da Saúde informou que 7 pessoas estão sendo monitoradas com suspeita de coronavírus.
Até o momento, o país não tem nenhum caso da doença confirmado.
De acordo com o boletim divulgado agora há pouco, já foram descartados 35 casos que tiveram diagnóstico confirmado para outros tipos de vírus.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reafirmou que o país trabalha forte na vigilância para que o coronavírus tenha controle no Brasil.
A gente precisa estar preparado com vigilância até que a gente tenha medidas eficazes, como vacina, como algo do gênero. O nosso verão aqui agora, logo vem o outono, a região sul do Brasil, o frio começa mais cedo. Então, são medidas que a gente vai ficar extremamente alerta até que a gente tenha uma condição de calmaria.
O ministro adiantou que no próximo dia 19 de fevereiro vai se reunir com ministros de saúde do Mercosul, Bolívia e Chile para discutir a vigilância do coronavírus nas fronteiras. O encontro será em Assunção, no Paraguai.
E mais de 11 milhões de reais foram liberados para o Ministério da Defesa e para o enfrentamento do coronavírus.
O repasse é para custear ações de enfrentamento de emergência de saúde pública provocada pela doença.
O recurso foi repassado por meio da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial.
A MP agora será discutida e votada por deputados e senadores para que passe a valer em definitivo.
O coronavírus acendeu o alerta para a questão de pegar ou transmitir doenças em viagens internacionais.
Aqui no Brasil, um serviço da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa se o país para o qual você vai viajar cobra alguma vacina ou mesmo a carteirinha internacional de vacinação.
É o que vamos conhecer no quadro Pra Você, Cidadão.
para você, cidadão.
Quem vai viajar para o exterior precisa se prevenir para não transmitir e nem pegar doenças em outros países. Por isso, é fundamental botar em dia o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, mais conhecido como a Carteirinha Internacional de Vacinação. Esse documento comprova que o viajante está protegido e pode entrar e sair do país sem pôr em risco a própria saúde e a de outras pessoas. Atualmente, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, alguns países podem exigir a vacinação contra a febre amarela. Sem o comprovante, o turista pode ser barrado pelas autoridades estrangeiras. Antes de viajar, você pode conferir no site da Anvisa se o documento é obrigatório no país para onde você vai viajar. Se o voo fizer escala ou conexão em algum país que exija a vacinação contra a febre amarela, a carteirinha também é obrigatória. A vacina está disponível de graça nas unidades básicas de saúde e deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. No endereço portal.anvisa.gov.br, você encontra a lista dos países que exigem a vacinação contra a febre amarela e também os prazos para solicitar a carteirinha internacional de vacinação. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Alertar os jovens sobre os riscos de pegar uma doença sexualmente transmissível.
Você vai ouvir ainda hoje sobre a campanha do Ministério da Saúde, que vai distribuir mais de 120 milhões de camisinhas durante o carnaval.
São Paulo está sendo atingida por fortes chuvas desde a tarde de ontem.
Muitos pontos da capital paulista estão alagados, causando transtorno aos moradores.
O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, registrou uma precipitação de 114 milímetros na estação do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.
Este é o segundo maior volume de chuva para um mês de fevereiro em 77 anos.
Considerando todos os meses do ano, este foi o oitavo maior acúmulo de chuvas em 24 horas de toda a história de medições do Instituto.
A orientação da Defesa Civil é que os paulistanos evitem sair de casa.
Minuto do Caminhoneiro.
As regras para oferecer cursos à distância para motoristas estão mais simples.
A modalidade está disponível, por exemplo, para caminhoneiros que precisam de especialização para transportar produtos perigosos.
Também é possível fazer pela internet o curso de reciclagem para quem atingiu 14 pontos na carteira e não quer ter o documento suspenso.
O motorista pode ainda fazer à distância o curso obrigatório para quem chegou aos 20 pontos e precisa recuperar a carteira de habilitação.
As novas regras dispensam a vistoria in loco para confirmar as informações apresentadas pelas empresas que oferecem cursos à distância.
E os profissionais da equipe multidisciplinar poderão fazer parte de mais de uma instituição ou entidade.
Frederico Carneiro, diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, explica o que o motorista deve fazer para se inscrever num curso à distância.
Primeiro, você tem que escolher algum DETRAN que já oferece essa modalidade de curso. Atualmente, os DETRANs do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo já têm essa possibilidade para vocês. Então, vocês têm que acessar o site desses DETRANs e verificar qual que é a escola que tem essa oferta de curso à distância. Só que tem um detalhe. Ao final de você ler todas as apostilas que tem lá na internet para você, você vai ter que fazer a prova. O local que você escolher para se matricular tem que ser o mesmo que você vai fazer a prova ao final do curso.
Os cursos à distância são oferecidos hoje por 19 empresas em 5 estados.
Com as novas regras, o governo estima que nos próximos meses o número de empresas deve passar de 50.
O DENATRAN também prevê que com mais empresas no mercado, o custo dos cursos deve cair.
Já está está disponível para consulta a lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
As universidades é que são as responsáveis pela convocação dos aprovados.
E cada instituição tem um cronograma próprio.
O SISU seleciona estudantes para vagas em universidades públicas por meio da nota do Enem.
O candidato pode entrar em contato com a instituição escolhida ou acessar a página do SISU em sisu.mec.gov.br.
Mais proteção para sua família é o tema da terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que começou hoje.
Em 2019, o Brasil ultrapassou a meta e atingiu 99,4% de cobertura vacinal.
A nova campanha vai até o dia 13 de março.
A meta agora é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos.
Quem já tomou as duas doses não precisa se vacinar novamente.
Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar.
Com o slogan Mais Proteção para a Sua Família, a campanha mostra mães que perderam seus filhos para o sarampo. Doença que, mesmo controlável, é grave e pode matar. O público-alvo dessa terceira etapa de vacinação são crianças e jovens de 5 a 19 anos. A meta é vacinar 3 milhões de pessoas até o dia 13 de março. A aposentada Iris Barbosa teve sarampo ainda criança quando tinha 6 anos de idade. Na época, morava no Acre e conta que lá não havia vacina. Como conheceu a doença de perto, as novas gerações não ficam mais sem a dose.
Meu filho, minha neta, está cumprindo direitinho o calendário de vacina. Eles já sabem da importância da vacinação. São outras oportunidades, né, que a gente tem, uma visão diferente, já tem acesso, né?
Ao contrário de Iris, muitas mães mais novas não conhecem o sarampo. E a desinformação quanto à importância da vacina acendeu sinal de alerta pelo governo, como explicou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
As mães jovens, essa geração, elas não viram essas doenças e o vírus está aí, o vírus está circulando, né? A campanha, ela fala de uma maneira muito franca que a gente tem que alertar que essa negligência, esse esquecimento, essa falta de cumprir uma caderneta de vacinação, o preço pode ser a vida dessa criança.
Este ano já foram registrados 202 casos de sarampo e a atenção é maior nos 5 estados que possuem 74% desses casos, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Outro estado que merece atenção é a Bahia, que vem registrando baixo índice de vacinação. Alerta reforçado pelos profissionais de saúde que lidam diariamente com a doença. A enfermeira da área de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Rosa Mossi, destaca que a vacina não causa doença.
Não há o que temer, né? A vacina do sarampo, ela não causa autismo, não causa retardamento mental, não causa doença, né? Vacina não causa doença. Ela protege o indivíduo contra aquela ou aquelas doenças conforme a composição que esteja na vacina.
Em 2019, mais de 18 mil casos de sarampo foram registrados e 15 pessoas morreram. O Brasil, no entanto, atingiu a meta de 95,7% de cobertura vacinal em crianças de 1 a 5 anos e de 84% em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. Reportagem Daniele Popov.
Mais de 120 milhões de camisinhas vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval.
E neste ano a campanha não vai focar apenas na transmissão do HIV.
O objetivo é alertar os mais jovens que, sem proteção, o risco é alto para contrair doenças como sífilis, hepatites e HPV.
Com o slogan Usar camisinha é uma responsa de todos, a ação do Ministério da Saúde quer incentivar o uso de preservativos e informar, em especial, jovens entre 15 e 29 anos sobre os riscos e as consequências de contrair uma infecção por contato sexual. Neste ano, a campanha amplia o foco para a prevenção de todos os mais de 30 vírus e bactérias que causam doenças como sífilis, gonorreia, hepatites e HPV. O objetivo é propor uma mudança de comportamento quanto ao uso de camisinha entre os jovens, explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
O que a gente está fazendo desde o ano passado diferente é que a gente não está fazendo somente uma campanha no carnaval. A gente divide e faz 4 campanhas durante o ano
para manter esse tema sempre muito próximo do jovem.
A cada hora são registrados 18 novos casos de sífilis no país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os dias acontecem mais de 1 milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis. A recomendação pelo uso da camisinha é para proteger e impedir a disseminação dessas doenças, destaca o ministro da Saúde.
A AIDS está matando muito pouco, então houve uma diminuição do uso de preservativo. Doenças sexualmente transmissíveis que a gente conseguia proteger em nome do HIV saíram numa disparada e subiram. Enfim, informação, informação, informação para que as pessoas possam se organizar.
Em 2020, o Ministério da Saúde vai distribuir 570 milhões de preservativos e géis lubrificantes em todo o país. Esse número representa um aumento de 12% em relação ao ano passado. Reportagem Priscila Terezo.
A produção de petróleo e gás no país cresceu mais de 8% no ano passado.
E a projeção é que esse crescimento se mantenha nos próximos anos.
Mais produção significa mais empregos gerados e também recursos para a União e governos estaduais investirem em políticas sociais.
O país produziu 3 milhões e 100 mil barris de petróleo por dia em dezembro de 2019, número 15,4% maior que a produção de dezembro de 2018. No acumulado do ano, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de barris. O pré-sal tem um peso grande no volume produzido, como observa o diretor da Agência Nacional de Petróleo, Aurélio Amaral.
Esse crescimento representa a alta produtividade do pré-sal, que hoje já responde por 66% de toda a produção nacional. E só no Rio de Janeiro representa 65% da produção do Rio de Janeiro.
A tendência é que o país continue com crescimento na exploração de petróleo. Uma projeção da FGV Energia aponta que até 2025, a produção de petróleo no país pode chegar a 5 milhões de barris por dia. A pesquisadora da FGV Energia, Fernanda Delgado, comenta.
Outras áreas estão entrando em produção, outros sistemas produtivos, né, novos FPSOs, perfuração de poços, então o mercado nesse sentido está aquecido, né, muita movimentação nesse sentido, as empresas que adquiriram áreas nos últimos anos, começando os seus programas exploratórios, e toda a movimentação indica aí uma constante em relação ao aumento de produção nos próximos anos.
Segundo o diretor da Agência Nacional de Petróleo, Aurélio Amaral, os números têm impacto direto na economia do país.
À medida que você vai aumentando a produção, você vai gerando mais royalties e mais participações especiais que são também encargos derivados desse aumento da produção. Portanto, isso significa mais emprego, mais renda. E à medida que forem feitos novos investimentos, novas plataformas, que se espera para os próximos 5 anos, um crescimento de 40%. Portanto, isso, mais empregos serão gerados, mais renda será gerada e mais desenvolvimento para o país.
O Rio de Janeiro vem aumentando a participação. Em 2019, representou mais de 70% do volume de óleo e gás no Brasil. Em seguida, vem os estados de São Paulo e Espírito Santo. Reportagem Cláudia Boyunga.
Já está disponível para consulta o lote residual do Imposto de Renda.
Fazem parte deste lote restituições entre 2018 e 2019.
Mais de 116 mil contribuintes vão receber quase 300 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 17 de fevereiro, na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br.
Ou ligue de graça para o Receita Fone no 146.
O Brasil vai passar a exportar pescado para o Marrocos.
O país africano reconheceu o certificado zoossanitário internacional apresentado pelo Ministério da Agricultura.
Segundo a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério, no ano passado, o Marrocos importou o equivalente a 240 milhões de dólares em pescados de todo o mundo.
O Marrocos tem interesse especialmente em bonito listrado, lula e camarão.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre controle de dados por provedores de internet no exterior.
Companheiro de mulher que morreu após o parto vai receber salário maternidade.
Devedores de pensão em Minas Gerais são obrigados a usar tornozeleira eletrônica.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal cedia audiência pública para discutir controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior.
A audiência foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, relator de ação sobre o tema, Carlos Ribeiro.
A ação declaratória de constitucionalidade trata da validade do acordo de assistência judiciário penal firmado entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. A favor do acordo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou que o instrumento tem funcionado.
Não vejo nenhuma razão para que as cortes brasileiras abdiquem de sua soberania, de sua jurisdição sobre crimes praticados no Brasil e um instrumento que tem funcionado relativamente bem.
Já entre os representantes do setor privado, Márlio Martins, diretor jurídico do Facebook Brasil, disse que o acordo viola princípios constitucionais brasileiros.
Forçar uma controladora de dados sujeita à jurisdição dos Estados Unidos a fornecer conteúdo de comunicações de forma direta para autoridades brasileiras, viola nossos princípios constitucionais, como a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica dos conflitos.
Ainda não há data para que a ação seja julgada.
A investigação de paternidade transitada em julgado só pode ser revista se houver dúvida razoável quanto ao exame genético.
Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem em Minas Gerais ajuizou a ação de reconhecimento de paternidade, mas o pedido foi julgado improcedente com base em laudo pericial que apontou que ele não era filho biológico do réu. A sentença transitou em julgado. Mais de 20 anos depois, o homem ajuizou nova investigação de paternidade. A terceira turma do STJ extinguiu a ação sem julgamento do mérito. O ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino apontou que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ entendem que a admissão de reanálise desses casos depende da demonstração de falta de provas no primeiro processo ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA já realizado, o que não ocorreu na situação analisada.
A Justiça de São Paulo concedeu salário maternidade ao companheiro de uma mulher que morreu após o parto.
Ela morreu no mesmo dia do nascimento do segundo filho do casal.
O pai pediu benefício, alegando que passou a responder integralmente pelos cuidados com o filho recém-nascido.
A Justiça considerou que o pagamento é necessário, uma vez que o pai viúvo teve que assumir o papel de mãe.
Ministério Público Federal consegue condenação de ex-prefeito e ex-secretárias de saúde de Rosário, no Maranhão.
Eles são acusados de improbidade administrativa.
Segundo o processo, quando era prefeito, em 2009, Marconi Bimba autorizou pagamentos com verbas do Sistema Único de Saúde sem licitação. Além disso, as ex-secretárias de saúde, Antônia de Mesquita Silva e Maria do Socorro Moraes, não comprovaram nos anos de 2009, 2010 e 2011 a aplicação de mais de R$570 mil. A Justiça Federal determinou que os três devolvam o dinheiro aos cofres públicos.
Justiça de Minas Gerais determina que devedor de pensão use tornozeleira eletrônica.
As decisões se basearam no novo Código de Processo Civil, que prevê a adoção de medidas diversas para forçar o cumprimento da ordem judicial. Fábio Ruas.
O desembargador que analisou dois casos afirma que muitas vezes a prisão pode resultar na demissão do devedor, o que dificultaria ainda mais o pagamento da pensão. Esta é a primeira vez que a tornozeleira eletrônica é usada para punir pessoas com mais de 3 meses de atraso no pagamento da pensão. Os devedores são rastreados por um sistema de GPS.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário horário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O ministro da Educação presta esclarecimento sobre Enem e Fundeb nesta terça-feira.
Comissão pode votar novas modalidades de doação com dedução do imposto de renda.
Dupla cidadania de brasileiros pode ser votada pelo Senado esta semana.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores prometem questionar o ministro da Educação sobre Fundeb e falhas no Enem durante audiência pública no Senado nesta terça-feira.
Abraham Weintraub confirmou presença na reunião da Comissão de Educação e deve falar dos problemas do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e da proposta que torna permanente o Fundo para a Educação Básica. Repórter Pedro Pincer.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparece nesta terça-feira ao Senado para falar sobre os problemas com a correção e a atribuição de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Feito em novembro de 2019, o Enem tem seu resultado usado como critério para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece 237 mil vagas nas universidades federais. Quando as notas foram divulgadas em janeiro deste ano, estudantes apontaram inconsistências na correção das provas e tiveram os pedidos de revisão negados. Depois, o Ministério da Educação admitiu as falhas, que atribuiu à impressão das provas. Outra preocupação dos senadores é que o Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, se torne uma política permanente, como afirma o presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
O fim do Fundeb significa o sucateamento completo da educação básica nesse país. Portanto, ela é muito importante, ela é fundamental, eu diria que ela é vital para o futuro da educação. E o grande problema é agora estabelecer um entendimento com o governo federal para verificar qual vai ser a participação a mais do governo federal nesse fundo que é importante para a educação básica.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, pediu a revisão urgente da lei de migração diante da situação emergencial existente no seu estado e da chegada em massa de refugiados venezuelanos.
Ele justificou as manifestações da população da cidade de Pacaraima contra a vinda dos estrangeiros, afirmando que lá estão ocorrendo casos de furto, roubo, assassinato e até o estupro de uma criança por parte de delinquentes que vieram do país vizinho.
O estado de Roraima, um estado de 500 mil pessoas, ali chegaram mais de 100 mil. Na época que começou, foi criada a acolhida, tá, que o Brasil fez aos venezuelanos, eu defendi que essa acolhida fosse feita na própria Venezuela. O Brasil deveria realmente fazer ajuda humanitária, mas dentro da Venezuela, como nós fizemos no Haiti.
Segundo Teomário Mota, as informações sobre a difícil situação em Roraima já chegaram ao presidente Jair Bolsonaro e, segundo o senador, o governo deve mexer na lei de migração.
O parlamentar pediu aos senadores que apoiem as mudanças na legislação, dizendo que no formato em que está, não há condições de Roraima existir e nem de o Brasil fazer essa acolhida.
A sociedade poderá começar a avaliar e denunciar por meio de um aplicativo conteúdos veiculados nos meios de comunicação e de entretenimento.
O Eu Fiscalizo foi lançado hoje durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Reportagem de Yara Farias Borges.
Desenvolvido pela pesquisadora da Fiocruz, Cláudia Gagliardi, o aplicativo Eu Fiscalizo permite a denúncia de conteúdos inadequados a crianças e adolescentes veiculados na TV aberta ou por assinatura, serviços de streaming, jogos eletrônicos, cinema, espetáculos, publicidades e mídias sociais. Segundo ela, A ideia é que a sociedade exerça a cidadania e o direito à comunicação.
É importante a participação da sociedade no sentido de que faça um monitoramento, todos os conteúdos que não forem adequados, principalmente violência, sexo e nudez e drogas, fake news e a violação de direitos humanos, podem ser notificados através do aplicativo.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que a intenção não é censurar.
A importância desse mínimo de controle, né? E não é censura, é ter o mínimo para balizar e, inclusive, combater as fake news.
O Eu Fiscalizo permite o envio de fotos, vídeos e mensagens de texto e já pode ser baixado pelo Play Store.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira duas modalidades de doação com a dedução no imposto de renda.
Uma para a doação direta a entidades credenciadas em Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e outra para fundos de pesquisa. Ouça mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Hoje é permitida a dedução de doações feitas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, distrital, estaduais ou municipais. O projeto de lei permite a escolha de uma entidade, aprovada previamente por algum Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, para receber a doação. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defendeu a iniciativa.
Se eu quero doar para um hospital X, eu não posso doar para o hospital X. Eu tenho que doar para um fundo de um estado onde está situado, ou de um município onde está situado aquele estado. O que se pretende aqui é simplesmente eliminar essa burocracia, permitindo a dedução direta à entidade, desde que uma entidade reconhecida comprovadamente como fins filantrópicos.
Já a proposta de permitir a dedução no imposto de renda de doações a fundos de pesquisa é do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. Ele diz que em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, parte significativa das receitas de universidades conceituadas é proveniente desse tipo de doações.
E o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas.
Pela proposta, os limites de isenção seriam corrigidos pelo IPCA, mais 1%, com o objetivo de, ao longo do tempo, corrigir a defasagem acumulada entre 1996 e 2019, hoje em 103,87%, levando-se em consideração a inflação desse período.
O senador lembrou que, ao não corrigir a tabela, o governo aumenta a carga tributária de forma disfarçada e indireta, porque exclui mais contribuintes da faixa de isenção.
A questão da reforma tributária não pode servir de desculpa para não se fazer a correção dos limites de isenção à tabela do imposto de renda. Essa correção deveria ser imediata. A população, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, está pagando mais impostos do que deveria estar pagando. Hoje é isento quem ganha até R$ 1.903. Se tivesse toda a tabela corrigida, de acordo com a inflação, não pagaria imposto de renda quem ganha até R$ 3.881.
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai discutir a expansão regional dos serviços de acesso à internet.
Foram convidados para o debate representantes da Anatel e dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Ciência e Tecnologia. Repórter Regina Pinheiro.
O serviço de internet é prestado em regime de autorização e regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O autor do requerimento para audiência pública é o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Isalci justifica que, no Brasil, a oferta regional de serviços de telecomunicação é assimétrica, refletindo o desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura entre cada um dos estados. Para o senador, são necessárias ações integradas entre o governo e a iniciativa privada para viabilizar a expansão da internet no interior do Brasil.
Não se faz educação de qualidade, nem saúde, nem nada hoje que não seja utilizando a tecnologia. E para ter tecnologia tem que ter realmente banda larga. Então a gente tem que exigir que tenha nas escolas, tenha nos... Aliás, toda a rede do governo, estadual, municipal e federal, já deveria estar totalmente informatizada. Infelizmente não tem nada ainda.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui incentivos econômicos para o setor agropecuário.
Rodrigo Maia diz que desafio da reforma tributária é não aumentar impostos.
Deputados apoiam redução de ICMS e CID para baixar preço de combustíveis.
Boa noite. Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, apoia a intenção anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada de tornar fixa a alíquota de ICMS sobre o combustível.
Segundo Emanuel Pinheiro Neto, a política de preços atual reduz o valor dos combustíveis nas refinarias, mas não tem funcionado bem quando o produto chega aos estados. Ele explica que os preços continuam caros nas bombas porque os governadores têm flexibilidade para aumentar a taxa de ICMS.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, discorda do entendimento de que os governadores são os culpados pelo aumento do preço dos combustíveis. O deputado afirma que a alíquota do ICMS é a mesma desde 2018. Para ele, nessa equação, é preciso considerar a participação dos distribuidores e dos postos de combustíveis.
Na avaliação de Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, para que o desafio da redução do preço do combustível seja justo, o governo federal, que detém 60% da receita tributária do país, deveria reduzir a CID em 60%. Já os governos estaduais, que detêm 24% da receita tributária, reduziriam o ICMS também no percentual de 24%.
Para Marcelo Ramos, o vilão do preço da gasolina não é o ICMS, porque a cobrança do imposto é feita na venda da revendedora de combustíveis para a distribuidora, antes de chegar aos postos. Por isso, ele defende a redução de toda a carga tributária, a começar pela CID.
Economia.
Rogério Correia, do PT Mineiro, critica o esforço que o governo tem feito para que o Brasil integre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o deputado, para entrar no grupo, o governo precisa apresentar um plano de equilíbrio fiscal, que inclui várias privatizações, inclusive do sistema prisional. Ele entende que a ideia do governo é vender o Brasil.
Já Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, elogia o programa de privatizações elaborado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O congressista afirma que em 2020 serão mais de 100 empresas estatais vendidas ou concedidas à iniciativa privada. De acordo com ele, o caixa do governo federal aumentará em aproximadamente 150 bilhões de reais.
Marcon, do PT Gaúcho, avalia que a auditoria externa feita para averiguar irregularidades no BNDES demonstrou a seriedade dos governos Lula e Dilma com a instituição. O deputado afirma que todos os contratos à época foram feitos dentro da legalidade. Ele espera que o BNDES não sofra mais perseguição política e continue financiando a pequena e média empresa.
Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo, celebra a iniciativa da Presidência da República de revogar 300 decretos num só dia. O deputado sustenta que a iniciativa abre caminho para a desburocratização. Segundo ele, em 2019, foram revogados mais de 2 mil decretos para simplificar a legislação.
José Rocha, do PL da Bahia, ressalta temas importantes que serão debatidos na Câmara neste ano. Ele dá destaque às reformas tributária e administrativa. Segundo o deputado, essas matérias dominarão os debates na Casa devido à importância delas para o cidadão.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, entende que em 2020 o Congresso precisa continuar fazendo as reformas necessárias para que o país volte a crescer. Ele defende como prioridade a aprovação das reformas tributária e administrativa, além do ajuste da emenda constitucional do teto de gastos públicos.
Presidência.
Em evento com representantes da indústria, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a reforma tributária deverá melhorar a competitividade do setor privado brasileiro. Ele disse ainda que simulações têm sido feitas para garantir que nenhum setor seja prejudicado com as mudanças.
O presidente voltou a defender a reforma administrativa e alertou que a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou os servidores públicos de parasitas, serve apenas para aumentar o conflito com diversas categorias. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o maior desafio para aprovar a reforma tributária será convencer algumas áreas do setor produtivo de que não haverá aumento de impostos. Segundo Maia, a reforma não vai prejudicar nenhum setor e vai melhorar a competitividade do setor privado brasileiro.
Nós estamos fazendo simulações e discordamos completamente dessa tese. Por isso que eu digo que a gente precisa estar na mesa sentando. Nós estamos prontos para conversar, ouvir a crítica, formular, fazer simulações para que a gente possa dar conforto a todos os segmentos. Não há nenhum interesse na unificação do IVA de prejudicar nenhum setor.
Maia negou que esteja discutindo impostos sobre as grandes fortunas, pauta da reforma tributária levantada por partidos de oposição. Segundo ele, essa proposta não está na sua agenda. O presidente afirmou que o que está em discussão é a possibilidade de tributar lucros e dividendos com redução da alíquota da pessoa jurídica. De acordo com Maia, não há previsão de aumento da carga tributária caso essa proposta seja aprovada.
Nunca tratei de grande fortuna e não vou tratar. Porque nunca tratei. Botaram uma nota e eu nunca tratei. Eu não vou ficar aqui agora toda hora desmentindo uma nota. Esse assunto não está na minha agenda. O que está na minha agenda é a possibilidade de tributar lucros e dividendos reduzindo a alíquota da pessoa jurídica. Não há aumento de carga tributária nessa operação. É isso que eu falei para alguns deputados e alguns senadores que acham que isso pode ser receita para a implementação de alguns projetos. Não dá para a gente aumentar mais carga tributária.
Rodrigo Maia voltou a defender a reforma administrativa e diz que a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que chamou os servidores públicos de parasitas, aumenta o conflito com diversas categorias. Segundo Maia, já que o governo entendeu que a reforma vai tratar apenas dos novos funcionários públicos, não tem por que colocar no debate os atuais servidores. Ele espera que o Executivo encaminhe a proposta esta semana.
Eu falei frases mal colocadas, eram um tipo de atrito desnecessário, mas também acho que já passou, ninguém vai falar de novo. Traz para o debate quem não deve estar nesse debate. Nós estamos tratando dos novos, por que os antigos vão entrar nesse debate? Eu acho o seguinte, o governo já decidiu, porque eu vou ficar criticando, elogiando. Tá bom, essa é a decisão do governo. O importante é ter alguma mudança da administração pública brasileira.
Na semana passada, Maia disse que se o governo quiser tratar dos atuais servidores na reforma administrativa, deve incluir as mudanças na proposta de emenda à Constituição a ser enviada nos próximos dias e não esperar que a Câmara faça essas alterações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
José Ricardo, do PT, apoia a greve dos petroleiros em todo o Brasil, em particular no estado do Amazonas. Ele registra que os trabalhadores defendem não só a empresa, mas também os empregos. Eles também questionam não cumprimento de acordos coletivos e estão preocupados com demissões em massa por conta do processo de privatização.
Para João Daniel, do PT de Sergipe, o governo Bolsonaro é um governo de quebra de direitos. O deputado espera que em 2020 o povo esteja mais consciente sobre a gestão instalada no país, graças, segundo ele, ao golpe do impeachment. O parlamentar espera que o exemplo dos petroleiros em greve inspire a população para criar um grande movimento de luta no país.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, também manifesta apoio à greve dos petroleiros por entender que defender a Petrobras é defender o Brasil. Segundo o deputado, o movimento não é só contra a privatização, mas também contra a demissão dos trabalhadores da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, que está sendo fechada.
Wilson da Fetaeng, do PSB, de Minas Gerais, coloca seu mandato à disposição da sociedade, especialmente do movimento sindical dos trabalhadores rurais. O parlamentar informa que estará atento às propostas que pretendem enfraquecer a estrutura sindical do país.
O Sindicato dos Bancários da Bahia comemorou 87 anos de fundação no dia 4 de fevereiro. Ao registrar a data, Daniel Almeida, do PCdoB, ressalta que a instituição tem uma trajetória de luta e de coerência em defesa dos bancários, da valorização do trabalho e da democracia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, é contra a PEC que reduz em até 25% a jornada e o salário dos servidores públicos federais. Segundo ele, o texto em debate no Senado veta a progressão funcional dos servidores e impede o reajuste salarial, assim como a criação de novos cargos e concursos.
Política.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, acusada de não ter uma boa relação com a bancada feminina do Congresso.
A deputada afirma que Cristiane Brito mantém a harmonia com as deputadas federais. Rosângela Gomes observa ainda que Cristiane milita em defesa dos direitos das mulheres há anos, desde os tempos em que era conselheira da OAB do Distrito Federal.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, critica o uso da conta oficial da Secretaria de Comunicação do Governo Federal para atacar a cineasta Petra Costa, que concorreu ao Oscar na categoria documentários. Na avaliação do deputado, o governo usa a máquina sem pudor e, por isso, não é diferente de governos anteriores.
Sóstenes Cavalcante, do Democratas, informa que, passados 3 anos, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu anular as eleições municipais de Silva Jardim, afastando o prefeito e o vice-prefeito e convocando um novo pleito, a ser realizado em março. O congressista celebra a anulação, mas critica o tempo gasto pelo judiciário. A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Desenvolvimento Regional.
Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, faz um balanço de suas atividades durante o recesso parlamentar. O congressista informa que visitou 53 dos 61 municípios do estado e que não gostou do que viu. Segundo ele, são lamentáveis as condições dos aeroportos e de rodovias federais que cortam a região amazônica, como a BR-317.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que o recesso parlamentar não é um período de férias, mas de visitas às bases, para levantar as principais necessidades de quem vive nas cidades. Entre as visitas que fez, ela ressalta a participação na formatura de estudantes do ensino médio da cidade de Rafael Jambeiro e da Missa Sertaneja em homenagem ao Bom Jesus em Crisópolis.
Charles Evangelista, do PSL, participou da reunião que discutiu a adoção de medidas urgentes para ajudar as cidades de Minas Gerais atingidas pelas chuvas. Além de recursos para a recuperação de estradas danificadas, o deputado destaca que enviou R$5 milhões em emendas de sua autoria para a saúde pública da zona da Mata Mineira, que inclui Juiz de Fora, entre outros municípios.
Em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais, Reginaldo Lopes, do PT, sugere que o governo federal crie um projeto de indenização para as famílias que perderam tudo. O deputado informa que vai apresentar uma proposta nesse sentido para criar um seguro a partir do reconhecimento do estado de emergência ou de calamidade.
Arnaldo Jardim, do Cidadania, destaca a importância do setor da citricultura, que é o cultivo de frutas cítricas para a economia nacional. De acordo com o deputado, para cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 7 são do Brasil. Ele também ressalta que no estado de São Paulo, no último ano, o setor foi responsável pela criação de mais de 45 mil empregos.
Saúde.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, celebra a entrega das obras de reforma do Hospital de Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, segunda maior unidade de atendimento de urgência e emergência de Belém e região metropolitana. Ele lembra que há 19 anos coordenou as obras de construção do hospital, quando era prefeito da capital paraense.
Edmilson Rodrigues informa que destinou ao todo R$9.600.000 em emendas de sua autoria para reforma e compra de equipamentos e despesas de custeio. De acordo com o deputado, as obras incluíram a ampliação do número de leitos e o aparelhamento da unidade de terapia intensiva.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defende mais recursos da União para o SUS. Na visão do congressista, é preciso excluir do piso da saúde pública os recursos provenientes de emendas parlamentares, garantindo o mínimo constitucional por meio do orçamento da União. Ele acredita que a regulamentação dos investimentos vai fazer com que os recursos cheguem, de fato, até onde o cidadão precisa.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca o trabalho realizado pela Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. A parlamentar lembra que, em 2019, foi aprovado o projeto de sua autoria, já convertido na Lei dos 30 Dias, que garante a realização no prazo de um mês dos exames de confirmação de diagnóstico para pacientes que tenham suspeita de câncer.
Educação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, condena a atitude do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de retirar do túnel do tempo, no prédio do MEC, a exposição com 40 painéis que contavam a história recente do órgão.
Weintraub substituiu o material por painéis sobre a sua própria gestão, sem fazer nenhuma referência ao passado. Para Érica Cocai, o ministro faz parecer que a pasta foi criada na gestão Bolsonaro, num gesto de destruição da história e da memória.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, considera lamentável o que está acontecendo no Ministério da Educação. Segundo o deputado, o ministro Abraham Weintraub mostra despreparo e desrespeito com a comunidade escolar, os professores, os estudantes e as universidades. Ele defende que o ministro dê explicações na Câmara, sobretudo sobre os incidentes ocorridos no Enem.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, sugere que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, preste esclarecimentos ao parlamento e ao povo sobre os erros na correção do Enem. Ela também cobra um posicionamento da pasta sobre o atraso na aprovação da lei do Fundeb e também sobre as afirmações do ministro em relação às drogas nas universidades.
Votação.
Esta semana, o plenário da Câmara deve se concentrar na análise de medidas provisórias, algumas com prazo apertado de votação, para poder incluir na pauta propostas consideradas prioritárias, como a reforma tributária. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Keila Santana.
O plenário da Câmara começa a acelerar o ritmo de votações a partir dessa semana, para abrir espaço para projetos prioritários como a reforma tributária, que pode ser votada até o final do semestre. Por enquanto, os destaques são as medidas provisórias, uma que trata sobre propriedades rurais e incentivos econômicos para produtores de grãos e outra que transfere para Roraima e Amapá terras que eram da União. Além dessas MPs, as discussões também pesam sobre outras duas medidas com prazo de validade apertado. A MP 895 e a MP 896 vencem no dia 16 de fevereiro. A primeira cria as carteiras de estudante digitais e a outra permite que o governo não divulgue mais os atos oficiais em jornais de grande circulação. A oposição pretende manter a articulação para que as duas medidas sejam canceladas. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, é um dos que apostam na derrubada das medidas provisórias.
Revela o espírito desse governo. O espírito de atacar as liberdades democráticas. A medida provisória que trata da carteirinha da Uni, o objetivo do governo é evitar, impedir que a Uni tenha um financiamento e, com isso, afetar a liberdade de organização dos estudantes. E a outra trata da questão da imprensa, quer dizer, ataca a liberdade da imprensa. Então, nós não podemos concordar. Trabalhamos e vamos continuar trabalhando para que essas medidas provisórias sequer sejam analisadas.
A bancada governista, no entanto, ainda tem expectativa de votar a tempo os dois assuntos. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, apoia principalmente o fim da cobrança de taxa para a emissão de carteiras estudantis.
Vamos lutar ainda para aprovar essa medida provisória, em favor de você, estudante, que pode ficar livre dessa cobrança que é absolutamente inútil, só serve para manter a UNE, as manifestações estudantis, que não são feitas em favor do estudante, sim em favor de uma política partidária dos partidos como PT, PCdoB e por aí vai.
Nessa semana, há previsão de incluir na pauta alguns projetos que já tiveram as urgências aprovadas. A proposta de regular a recuperação judicial e a falência de empresas, o projeto de punir a adulteração de placas de veículos e o texto que cria o governo digital podem ter acordo entre os líderes para a votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural TCU, em parceria com a Caixa Econômica Federal, apresenta Traços da Sorte, loterias no acervo da Caixa. De 13 de fevereiro até 21 de março, estarão expostas 42 obras que levarão o visitante a fazer um passeio pela história e pela arte do Brasil. A exposição possui obras de artistas consagrados, como de Djanira e de Cavalcante, que tiveram quadros encomendados para edições comemorativas, como São João, Inconfidência Mineira, Independência do Brasil Natal e Carnaval. Além das obras, também há esboços, que permitirão a apreciação de todo o processo criativo desde a sua concepção. O Centro Cultural TCU, localizado em Brasília, tem visitação aberta de segunda a sexta, de 9 às 19 horas, e aos sábados, de 10 às 18 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.